Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 21 de novembro de 2012, às 15 horas 58 minutos e 55 segundos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar nosso trabalho da mesa. Solicito ao secretário que faça leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Israel Batista estabelece sanções aplicáveis em caso de divulgação indevida de dados e imagens pessoais que violem significativamente a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita altera o artigo 1º da Lei Distrital nº 4843, de 28 de maio de 2012, que dispõe sobre a divulgação do disco denúncia. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de apartamentos e salas comerciais localizadas em edifícios apresentar laudo técnico liberando a execução de reforma do imóvel que retire paredes, pilares e vigas de sustentação antes do seu início. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita cria o banco de tumores para estudo no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da Comissão Especial de Governança, Transparência e Controle Social dispõe sobre os cadernos de responsabilidade ativa, estabelece diretrizes de fiscalização e controle externo a cargo da Câmara Legislativa e da outras providências. Requerimento do deputado Vasnir Errori requer a realização de sessão solene em homenagem à Central de Cooperativas de Crédito do Distrito Federal, Sicoob-DF. Requerimento da Comissão de Educação, Saúde e Cultura requer nos termos regimentais tramitação conjunta dos PLs 1101, 20, 12, de autoria do deputado Dr. Michel, e o PL 1136 de 2012, do deputado Roberto Negreiros, por tratar de matéria análoga. Quatro requerimentos, deputada Helena Pedrosa. Um requerimento, deputada Helena Pedrosa. Um requerimento, deputado Dr. Charles. Uma indicação, deputado Vasnir Errori. Quatro indicações, deputado Paulo Roriz. Uma indicação da deputada Helena Pedrosa. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Divisão de Taquigrafia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula. Segunda Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 67ª Sessão Ordinária. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura integral da ata e considero como aprovada, tendo em vista que elas foram enviadas aos gabinetes, certamente os deputados leram, né?
Acata questão de ordem, Vossa Excelência, como lidas e aprovadas.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ata e súmula. Segunda Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 31ª Sessão Extraordinária, em 20 de novembro de 2012. Peço a Vossa Excelência também a dispensa da leitura e de como aprovada, tendo em vista que essas atas foram encaminhadas ao gabinete dos parlamentares e certamente todos leram com a maior atenção.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, como lidas e aprovadas. Lido, secretário. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido a deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo. A senhora tem 5 minutos.
Bem, eu quero falar de um tema que não é diretamente vinculado a esta casa, mas que eu considero de grande importância para a nossa reflexão. Quero tratar da viagem feita pela presidenta Dilma, recentemente, para participar da cúpula ibero-americana, e depois os desdobramentos dessa viagem, que permitiu que ela tivesse toda uma agenda em Madrid com o primeiro-ministro e com o rei Juan Carlos, e tratando dos problemas econômicos daquele país, como também dos investimentos da Espanha no Brasil e vice-versa. É impressionante, e talvez há um pouco tempo atrás, jamais seria admissível pensarmos que os chamados países do primeiro mundo pudessem viver a crise que eles estão vivendo nesse momento. Iniciado nos Estados Unidos, uma crise que se dissipou, sobretudo, para os países da Europa, justamente aqueles países que, durante anos e anos e anos de luta dos trabalhadores, conquistaram o estado de bem-estar social. E hoje nós vemos essas conquistas, esses benefícios que os trabalhadores obtiveram ao longo da sua história, da sua luta, serem revistos, as aposentadorias sendo revistas, os servidores públicos sendo demitidos, o valor salarial ia sendo reduzido cada vez mais, e os países evoluindo. O único país que ainda mantém um nível mínimo de crescimento é a Alemanha, porque é o principal país da União Europeia. Então, a gente se pergunta o que está acontecendo neste mundo. O que é que está acontecendo no mundo que tem crise ambiental, que tem crise econômica, que tem crise de preço de alimentos? E aí, quando a gente vai analisar, no fundo, que crise é essa que gera todas as demais, é justamente o fato da gente estar vivendo um momento de extrema hegemonia dos interesses do capital financeiro no mundo. Essa hegemonia, ela é incompatível com os interesses da humanidade. E é incompatível, inclusive, com a democracia que conseguiu se construir tanto na Europa, como nos Estados Unidos, quanto nos países da América Latina. É incompatível porque, vamos lembrar, quando o primeiro-ministro grego ele propôs que as medidas de austeridade do Banco Central Europeu fossem submetidas a um referendo popular, ele foi duramente reprimido e ele tinha que aplicar na Grécia as medidas de austeridade. E ele renunciou ao seu mandato. E nós vimos depois duas eleições para se instalar um governo de coalizão, que ainda hoje resiste à dureza das medidas propostas por aquilo que eles chamam de Troika, que é a soma do Banco Central Europeu, da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Então, eu penso que essa é uma questão para nós refletirmos, porque, curiosamente, na nossa América Latina e no Brasil, nós vivemos um momento distinto, um momento de afirmação da soberania dos nossos países, um momento de crescimento econômico a despeito da crise mundial, evidente, com uma forte desaceleração, mas ainda mantendo os níveis de emprego e mantendo um crescimento pequeno, mas, com certeza, positivo, e que, certamente, cada vez mais será construído de outra forma. E a presidenta Dilma dizia justamente isso aos países ibero-americanos, que esta receita de evitar a crise, injetando dinheiro nos bancos privados, fazendo com que haja privatizações e fazendo com que haja redução dos gastos públicos, isso não chega a lugar algum. Isso só aprofunda a crise econômica dos países da Europa. Portanto, eu acho que merece a gente fazer uma reflexão sobre tudo que está se passando no mundo. Eu acho que é um momento muito grave. A gente não tem, às vezes, no cotidiano das nossas vidas, a oportunidade de parar para pensar da gravidade da crise econômica que o mundo vive hoje, das consequências nefastas que isso pode ter para a humanidade em termos de retrocesso de tudo que foi construído, sobretudo, concluir, do mundo democrático que nós erguemos nesses países. Portanto, eu acho que é para nós refletirmos e nós fazermos opções cada vez mais seguras por um tipo de política econômica que não se resuma a cumprir os ditames de austeridade que os bancos, que os sistemas financeiros, a banca mundial impõem aos nossos países. Muito obrigado.
Eu gostaria de uma parte apenas.
Pois não.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela análise econômica, macroeconômica, a nível mundial. E nós, durante tanto tempo, primeiro no Brasil colônia, onde a Europa levava nossas riquezas, principalmente o ouro, sem pagar nada, né? E depois do Brasil independente, nós tivemos ainda no reinado uma série de outras, como produto da cana-de-açúcar, nós tivemos uma série de outros produtos que ainda alimentavam os países europeus, que continuavam explorando as colônias. Né? Na realidade, colocavam uma monarquia, e essa monarquia obedecia aos grandes centros. Depois, já no Brasil República, nós tivemos uma mudança que era as commodities, principalmente o minério de ferro. Muitos produtos brasileiros que eram vendidos em natura, praticamente, e depois industrializado e vendido para o próprio Brasil 4-5 vezes mais caro do que nós mandávamos para lá. Com o amadurecimento e com a globalização, os países europeus descobriram que a melhor maneira de explorar já não era levando ouro, já não era levando commodities, era colocar o dinheiro aqui ou colocar as multinacionais nos países periféricos e extrair, através de royalties, aquele benefício todo e se sustentando a economia europeia, se sustentava exatamente do lucro que tinha através do mercado financeiro nos países como Brasil, como Índia. E isso, os países foram acordando, como foi o caso do Brasil, e disseram, não, espera aí, não é bem assim, nós não vamos mais aceitar isso. Então, se fazia os empréstimos, é tanto que o governo Lula pegou, nós tínhamos falar em dívida de 120 bilhões da dívida externa, então tudo que a gente produzia era para pagar aquela dívida externa que nós tínhamos. Então, o que se produziu, o que se trabalhava no Brasil era exatamente para entregar de mão beijada para a Europa. Quando foi feita essa reformulação da economia, onde os países em desenvolvimento acordaram e disseram, não, espera aí, nós não vamos aceitar mais esse modelo. A partir do momento que a Europa sobrevivia exatamente dos juros...
Da exportação de capital.
Da exportação de capital, que foi tirado isso delas, e principalmente ela utilizava muito essa estrutura bancária, o que aconteceu? De uma hora para outra, o chão sumiu. Então disseram, não, agora não, vocês agora vão ter que produzir e vocês principalmente vão ter agora que fazer um mercado interno. Para que haja demanda para seu comércio e sua indústria, vocês se autossustentarem. Aí começou o problema da crise europeia, principalmente. Porque nós, brasileiros, e aí louve-se o governo Lula, apostou na expansão do consumo interno brasileiro. Porque se nós estivéssemos dependendo da exportação, da compra de produtos brasileiros lá fora, nós estaríamos na mesma situação. Mas enquanto os países atrofiaram, do ponto de vista econômico, nós já tínhamos um mercado. E quando o Lula disse, olha, essa tsunami lá fora é uma marolinha aqui, por quê? Porque inteligentemente se fez uma expansão do crédito, mas o crédito do Brasil para o Brasil, possibilitando as pessoas a comprarem mais, ao se comprar mais calçados, por exemplo, do Olaí, se gera mais emprego para o Olaí, gerando mais emprego, ele paga mais tributo, o governo passa a arrecadar mais, e o governo arrecadando mais através de tributo passa a investir em infraestrutura. Portanto, a crise europeia é exatamente isso, é porque eles foram muito parasita dos países periféricos. E a partir do momento que os países periféricos não aceitaram mais que drenasse todas as riquezas nossas para eles, aí a partir de agora começou a grande dificuldade, porque eles têm que gerar indústria, eles têm que gerar emprego, eles têm que gerar renda para poder se desenvolver. Então, essa crise não é tão simples de ser resolvida como se aparenta agora, porque depende de uma é um problema estrutural, não um problema conjuntural. Por isso, eu acho que essa crise ainda demora um bom tempo.
Muito obrigada por sua parte. Só para concluir, senhor presidente, lembrando que no governo do presidente Lula, se 15 milhões de empregos formais foram criados nesse país, que o salário mínimo cresceu em termos reais 53%, e que os programas sociais tiraram da linha de extrema pobreza 28 milhões de brasileiros. É isso que permitiu a criação de um mercado interno de consumo que garante a circulação da moeda e a manutenção dos empregos aqui no país. Portanto, concordando com a sua avaliação, eu quero agradecer a paciência de todos que nos ouviram numa análise hoje diferente daquelas que normalmente a gente faz nessa Câmara Legislativa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para retificar a leitura anterior que eu fiz da ata. Leia-se ata sucinta da 106ª sessão ordinária. 106ª sessão ordinária. Obrigado.
Correto. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputada Jaciel Maia, pelo o bloco parlamentar PMDB, PTC, PT do B e PPL. O senhor tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, demais pessoas que estão em plenário, mídia e assessorias, hoje, na reunião da Comissão de Economia e Orçamento, nós fizemos uma avaliação que vem, deputado Vasni, exatamente confrontar com a tese de que o trabalho dos parlamentares se resume a esse plenário. Isso não é só a nível de legislativo distrital nem estadual, não. É principalmente a nível federal. Eu trago aqui um resumo do que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que tem, que eu sou o presidente, tem o deputado Cláudio Abrantes, que é o vice, tem Vossa Excelência, deputado Vasni, que é membro, a deputada Eliane Pedrosa e o deputado Benedito Domingos. Eu trouxe aqui o resultado do nosso trabalho esse ano. Então, nós, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputada Arlete, nós fizemos, nós realizamos 18 sessões ordinárias esse ano, 11 reuniões extraordinárias, 2 audiências públicas, tendo apreciado e votado 1.461 proposições durante esse exercício até a data de hoje. Compreendendo o seguinte, 12 projetos de lei complementares foram examinados pela comissão, 182 projetos de lei, incluindo aí projetos do executivo e dos deputados, 2 projetos de decretos legislativos, 5 processos, 1 requerimento e 1.259 indicações. Nós tivemos ainda 2 audiências públicas durante esse exercício. Portanto, nós apreciamos, só na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, 12 projetos de lei complementar, 182 projetos de lei, 2 projetos de decreto legislativo, 5 processos, 1 requerimento e 1.259 indicações até a data de hoje. Portanto, isso demonstra exatamente que, às vezes, o maior trabalho que se faz é nas comissões, isso é o resultado só da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputada Liliane. A Comissão de Assuntos Sociais provavelmente tem um número exatamente parecido. Era importante que essa casa fizesse a divulgação das atividades da comissão e do plenário para que a população entendesse, tá certo? Que o trabalho do parlamentar, além de estar na base, visitando e ouvindo as reivindicações das pessoas, da comunidade, ele tem um trabalho nas comissões pela manhã e depois ele tem esse trabalho à tarde. Portanto, não é pouca coisa.
Só é praticamente...
Pois não.
Eu só queria fazer uma parte, Vossa Excelência, quando está falando do nosso trabalho das comissões, para se ver que o trabalho é muito árduo. Está aqui um pessoal esperando a aprovação do PL 275. Veja só. Veja só como é as coisas. O PL 275 já teve audiência pública, já teve sessão solene para falar disso, já teve todo o movimento para falar disso. Eles já vieram na comissão, na CCJ, deve ter procurado as outras comissões, e estão aqui também nas galerias esperando que a gente vote o projeto. É a mesma coisa das nossas comissões. Hoje, eles, como tem uma parte interessada, eles vão chegar lá e dizer aos vizinhos, aos parentes, aos companheiros deles, como é difícil, como essa Câmara trabalha. E a gente também tem que levar essas informações para a comunidade, porque todo dia tem uma demanda de pessoas aqui que vem a essa casa, que vem ao nosso gabinete, vem conversar com a gente, que são testemunhas do nosso trabalho. Então, Vossa Excelência, quando vem aqui fazer um resumo deste ano de trabalho, vamos dizer, praticamente um ano de trabalho da Comissão de Orçamento, é a mesma questão que acontece lá na CCJ, é a mesma questão que acontece no meio ambiente. 14h, nós estávamos fazendo a comissão lá do meio ambiente, na Comissão do Meio Ambiente. Acabou a Comissão do Meio Ambiente, o deputado Vasni e o deputado Rony se levantou da mesa, se dirigiu para outra sala, para a sessão da comissão da CAF. Então, nós, eu, deputado Agacel, e sei que o senhor também tem a mesma clareza e a mesma tranquilidade. Eu, né, estou muito satisfeito por ser deputado e estou com a minha consciência muito tranquila, porque eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. Era só isso que eu queria acrescentar aí no pronunciamento excepcional de Vossa Excelência em relação à comissão.
Concedo a parte ao deputado Benito Domingos, depois ao deputado Vasni de Rouri.
Eu gostaria, nessa oportunidade, com o pronunciamento de Vossa Excelência, congratular com Vossa Excelência como nosso presidente da COF. Seu trabalho, sua dedicação, e a maneira que tem sido conduzido ali os trabalhos, e a preocupação para que não seja engavetado nenhum projeto naquela comissão. Esse relatório prestado, eu acredito que demonstra claramente a eficácia das nossas comissões. Isso é muito importante. Conforme Vossa Excelência acaba de esclarecer, há um conceito na nossa comunidade que só o plenário trabalha. E é evidente que as comissões, ela lapida os processos, os projetos. Os projetos são lapidados. Quando chega aqui, chega pronto, com emendas, com as arestas que têm que ser corrigidas, para que possamos, então, exercitar o direito de votar esses projetos. E é preciso, então, que o povo entenda que o trabalho não é somente aqui, nesse plenário, conforme já foi anunciado. Eu quero dizer a Vossa Excelência que me sinto gratificado em fazer parte desta comissão da COF, e ter um companheiro, como o companheiro Vasni também, de ouro, companheira Eliana Pedrosa, companheiro Cláudio Abrantes, trabalho, assessoria, que tem sido muito eficiente, a assessoria da nossa comissão, são pessoas economistas, que têm uma clarividência muito grande sobre os trabalhos, que nos auxilia muito. Eu acho muito importante. E dentro dessa oportunidade, com uma parte também dada pelo deputado Olair Francisco, sobre a questão do projeto que está aí em tramitação, querendo dizer aos nossos companheiros e amigos aí que necessitam ter uma melhoria no seu aprendizado nas Libras e outra, a língua portuguesa, que nós admiramos e queremos ajudá-los nesse processo. Nós temos um propósito, e esse ano não foi possível, quando nós colocamos no orçamento um recurso para ser construída uma quadra em Taguatinga, ou Ceilândia, ou numa das cidades ali, e onde possa ser destinada a Associação dos Surdos e Mudos, onde eles tenham um local de encontro deles, esporte, porque é um segmento muito importante e que muitas das vezes não tem essa convivência devido à dificuldade de comunicação. Por isso, eu quero dizer a eles que nós olhamos com muito carinho esse projeto do nosso nobre companheiro Wellington Luiz, e também dizer que estamos empenhados em dar a eles numa das nossas cidades, provavelmente Taguatinga ou Ceilândia, um local onde eles possam ter ali o lazer próprio deles, conviver na sua própria comunidade mais restrita, onde se entende. Mas, mais uma vez, finalizando essa parte, eu quero deixar aqui a Vossa Excelência os meus parabéns pela direção da nossa comissão em suas mãos. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, mesmo reconhecendo que o mérito do trabalho dessas 1.460 proposições que passaram pela comissão, pela COF, muitas delas com assunto complexo, como LDO, como a lei, como o projeto de lei orçamentária anual, que às vezes envolvem pareceres técnicos com mais de 100 páginas, tiveram e têm o papel fundamental que Vossa Excelência também, pela experiência que tem nos ajudado como professor na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. Portanto, passo a palavra ao nobre deputado Wasnir de Rouri.
Senhor presidente, tenho acompanhado de perto o debate da Comissão de Economia e Orçamento e tenho tido a percepção de como os membros dessa comissão e Vossa Excelência têm um nível de dedicação e de responsabilidade que tem me impressionado pela dedicação. Essa é uma comissão que, em raros momentos, não me recordo sequer um único, não teve coro. É importante destacar isso porque demonstra a densidade da responsabilidade que essa comissão tem se colocado diante dos temas relevantes. Essa comissão, ela também é responsável por todos os tratamentos de natureza orçamentário, sobretudo as emendas que permeiam o orçamento do Distrito Federal. E que, portanto, a cada 4 meses tem que realizar uma audiência pública para perceber e para avaliar a execução orçamentária do Distrito Federal. É uma comissão que faz o acompanhamento da gestão dos recursos públicos no Distrito Federal. Esta comissão, além disso, ela tem uma tarefa que quase todas as matérias que tramitam no Poder Legislativo passa por essa comissão. Seja na matéria fundiária, seja em toda matéria tributária, seja em toda matéria orçamentária, seja em questões de servidor público. Portanto, essa comissão, ela acaba, a sua opinião, perpassando a todas as matérias que, de alguma maneira, tramita aqui na casa. E um outro aspecto que cabe aqui relacionar é que a Comissão de Economia e Orçamento, ela tem tanto a tarefa de encaminhar a votação da Lei Diretriz Orçamentária, que é uma lei que disciplina o processo da elaboração do orçamento, como também de manifestar com relação às audiências públicas de presidente do BRB e de outras instâncias relevante do governo do Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui cumprimentar a gestão, a Vossa Excelência, frente a essa comissão. Quero cumprimentar os colegas que compõem essa comissão e a agilidade com que ela trabalha, haja vista, me lembro bem, a audiência pública que nós debatemos em uma situação extraordinária, que foi o projeto, por exemplo, dos servidores da Secretaria da Fazenda. Né? Sem previsão, situação emergencial, havia uma decisão judicial e a comissão, de pronto, acolheu uma sessão extraordinária. Portanto, eu quero aqui cumprimentar e considero que essa comissão, ela baliza a dedicação dos parlamentares que esta casa possui em tratamento de questões tão relevantes na gestão do Estado. Portanto, meus cumprimentos, Vossa Excelência, que já foi relator do orçamento do ano passado, será novamente relator deste ano, pela responsabilidade que essa comissão teve, inclusive de redirecionar a maneira como se faz relatório, relatório de orçamento nessa casa, evitando, inclusive, emendas de relator. Vossa Excelência teve uma atitude absolutamente republicana, sem mudar regimento, regra, Vossa Excelência... Obrigado, senhor presidente.
Eu quero incorporar, agradecer, mas na realidade o presidente da Comissão de Orçamento, ele nada mais faz do que coordenar os trabalhos. A maioria da relatoria, o trabalho árduo, se deu principalmente aos quatro deputados que, junto comigo, realizamos nesses dois anos 80 reuniões entre ordinária e extraordinária, sem sequer uma falta de quórum. São 80 reuniões e nenhuma delas faltou o quórum para a deliberação. Então, o papel da presidência nada mais é do que convocar e organizar, coordenar o trabalho da comissão. O mérito, praticamente, se colocar no papel, tem muito mais trabalho dos membros do que do próprio presidente. Concedo uma palavra à nobre deputada Celina Leão.
Primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, primeiro até pela modéstia. Porque a gente sabe realmente, e eu toda oportunidade que eu tenho, deputado, eu te enalteço na sua gestão frente à COF. Porque eu já fui servidora dessa casa, já estive nessa casa em outros momentos, sem querer minimizar ou desprezar qualquer trabalho de qualquer outro parlamentar que passou pela COF. Mas Vossa Excelência teve um cuidado que foi muito fundamental, de tratar todos os parlamentares com igualdade, de trabalhar para que esse orçamento realmente fosse ampliado, aí as emendas parlamentares dos parlamentares, trabalhou com muita eficácia, sempre com muita educação. Nos momentos, eu como deputada de oposição, Vossa Excelência sabe que nós já tivemos embates, porque tinha algumas matérias onde nós não tínhamos concordância, mas Vossa Excelência sempre muito fino, muito educado, conseguia colocar o ponto de vista do governo, com muita educação, muitas vezes nos constrangendo até em não poder te negar um pedido como parlamentar. Então, eu quero que sim, eu acho que todos os parlamentares foram importantes, a colaboração de todos os parlamentares, mas quero que enalteça o seu trabalho, deputada Gaciel, como economista, que conseguiu sim alavancar em muito o trabalho da comissão e que continua fazendo esse trabalho, porque no momento de final de ano, que vem a essa tribuna prestar conta do que fez, é porque fez e fez bem feito. Então, quero parabenizar aqui o trabalho de Vossa Excelência, falar que é muito modesto, porque o trabalho que foi feito pela comissão, pela COF, foi um trabalho muito sério e que valorizou todo o trabalho de todos os 24 parlamentares.
Eu agradeço...
Deputada Gaciel.
Pois não, deputado. Eu quero agradecer e incorporar o meu pronunciamento às palavras generosas da nossa deputada Celina Leão. Um pouco de exagero, mas, na realidade, eu fico lisonjeado.
Deputada Gaciel, pensei em iniciar essa breve saudação e reconhecimento pelo vosso trabalho, lhe chamando de meu amigo. Mas seria injusto da minha parte, seria um ato egoísta, porque Vossa Excelência é amigo de todos. Vossa Excelência como economista, Vossa Excelência como diretor do Senado Federal, Congresso Nacional, pela experiência, pela bagagem, pela maturidade, pela vivência diária, só vem enobrecer esta legislatura, mas principalmente tão grande e tamanha responsabilidade que recebeu todos nós parlamentares desta casa para presidir com brilhantismo, com altivez e lucidez a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu sei que muito já foi dito, mas fiz questão de descer para fazer essa parte, para lhe dizer que o senhor, como presidente, como parlamentar, valorizou a atividade parlamentar e a nossa atividade perante as bases. Estou falando em relação às emendas parlamentares. O ganho de 12 milhões de reais é uma iniciativa de Vossa Excelência. É Vossa Excelência que brigou, lutou para que nós parlamentares tivéssemos essa conquista. É bem verdade que eu não posso dizer como deputado da base de apoio que estou feliz, não estou. Porque eu queria ter executado os 12 milhões em investimentos, em obras para a minha cidade. Eu reconheço a justificativa do governo, mas eu acho que a gente poderia ter apertado
e ter, sim, contemplado todos os deputados, não só da base, como da oposição também, porque nós estamos aqui representando o povo de Brasília, lutando para o desenvolvimento do Distrito Federal. A conquista de 13,5 também para o próximo ano é uma conquista de Vossa Excelência, da comissão que Vossa Excelência preside e coordena. Então, eu fico muito feliz, porque Vossa Excelência ajudou na valorização do meu mandato, dos nossos mandatos. E os recursos chegaram em Taguatinga, como estacionamento da C1, como aquele parquinho que nós colocamos lá na QSA13, como a recuperação que nós estamos fazendo agora, lá do estacionamento de frente ao Alameda, né, Comercial Sul, é um mérito não só do Washington Mesquita, do governador Agnello, do administrador Carlos Jales, mas é mérito de Vossa Excelência também. Porque se não fosse essa conquista, com certeza, nós não teríamos aqueles investimentos na nossa cidade, como os outros parlamentares nas suas bases. Então, eu só queria parabenizá-lo. A Câmara Legislativa ganha com a sua atuação parlamentar. A COF ganhou bastante, mas eu, como deputado, ganhei muito com a valorização que Vossa Excelência deu para o meu mandato. Muito obrigado.
Só um instante. Primeiro, eu quero dizer que os valores das emendas dos parlamentares, na realidade, não é nem um mérito do deputado HCL, deputado Osta, apesar de Vossa Excelência fazer esse enaltecimento. Na realidade, o cálculo foi apenas o presidente da comissão que colocou o critério que existe na lei para funcionar, porque, na realidade, 2% da reserva de contingência do orçamento se separa os 2%, se divide por 24% e acha-se o valor das emendas. Apenas o deputado HCL fez cumprir o que estava na legislação, porque, na realidade, não foi nenhuma conquista política, né? Eu não posso carregar esse mérito que Vossa Excelência quer me dar, quando, na realidade, eu apenas apliquei uma fórmula matemática. Pega-se 2% da reserva de contingência que tem no orçamento, dá X, divide esse X por 24 deputados, acha-se o valor, que, na realidade, a gente até deixou R$300 mil a menos, que daria 13 milhões e 800, ficou em 3,5 milhões. Mas a nossa luta é para que o governo execute esses 3,5 milhões. E mais importante do que o reconhecimento de vocês, os deputados, porque o governo mandou um limite para que 50% só fosse aplicado, 50% no máximo para a cultura. Aí nós, deputados, resolvemos aplicar apenas 15%. O governo queria limitar em 50%. Então, nem precisou. Nós rejeitamos a proposta do governo e depois nós, deputados, conscientes de que é melhor fazermos obras do que fazermos eventos, apenas 15% das emendas dos parlamentares, de maneira drástica, foi invertido essa tendência, esse perfil de emenda. Apenas, deputado Arlete, 15% vai ser investido em eventos e o restante vai ser investido em outras atividades, principalmente em obras. Eu concedo a palavra à nobre deputada Liliana Roriz.
Eu também gostaria de somar os meus colegas aqui, deputada Celina, deputado Walsh, para também lhe dizer que nós ficamos muito orgulhosos de ter um colega que tão empenhado e na frente de uma comissão tão importante, e dizer que você tem tanto cuidado que no final dos trabalhos você sempre entrega para nós todos um CD do trabalho, de como foi feito. Então, isso mostra a sua transparência, a sua clareza e o modo de como você trabalha. Então, você já está de parabéns. Foi uma grande diferença na Câmara Legislativa, você estando nessa comissão. Ainda falei, comentando com Celina, poxa, Celina, você podia, pelo menos, sabe, se espelhar um pouquinho no HCL, essa clareza, essa calma de colocar as coisas. Por que você não fica ouvindo um pouco ele e fica aprendendo um pouco dessa serenidade, dessa coisa calma? Então, assim, isso é muito bom e, de fato, o senhor está de muito parabéns.
Obrigado, deputada Liliana. Mas eu quero dizer que a deputada Celina, que é muito novinha ainda, tem esses arrobos da juventude. Com o tempo, a gente vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Deputado Alair, eu só queria permissão de Vossa Excelência, que está presidindo a nossa sessão, apenas para mais dois itens, de maneira rápida. Primeiro, fazer uma homenagem a um dos servidores mais competentes, mais dinâmico, que contribuiu principalmente na área de arquivo, biblioteca e treinamento do Senado Federal, que foi o Dr. Marcos Vieira, que trabalhou muito tempo na assessoria, foi diretor de várias áreas, principalmente da parte gráfica, que veio a falecer hoje. Então, deputado Evandro Garla, esse servidor do Senado deve ter sido um dos principais servidores mais competentes, inteligentes, trabalhadores que nós tivemos a satisfação de conhecê-los durante esse período. Ele foi servidor do Senado Federal a partir de 1964 e hoje veio a óbito com 61 anos apenas. Então, eu quero fazer esse registro em reconhecimento a uma pessoa que muito nos ensinou, né? Que era, além de professor, foi assessor do senador Albano Franco, era filho do deputado Eribaldo Vieira, do estado de Alagoas. Então, eu quero fazer esse registro hoje à tarde por saber que grande parte do pouco conhecimento que eu tenho se deveu também ao doutor Marco Vieira. Eu quero fazer essa homenagem a ele. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Alessandra Sampaio.
Peço uma questão de ordem, somente para comunicar a todos os deputados presentes, em particular as deputadas, que acaba de ser votado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, a PEC 478/2010, que altera o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, assegurando aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores. Como a maioria dos trabalhadores domésticos são mulheres, e como a maioria dessas mulheres são negras, eu acho que é uma boa maneira de termos comemorado o Dia da Consciência Negra com essa homenagem que a Câmara dos Deputados faz às mulheres que são trabalhadoras domésticas. Então, foi aprovado o primeiro turno, o segundo turno será ainda este ano, e ano que vem passará para o Senado Federal. Só essa informação.
Dando continuidade ao comentário de líderes, pelo bloco da oposição, pelo PSD, a deputada Celina Leão.
Boa notícia, viu, deputada Arlete, que Vossa Excelência traz aqui nessa tarde. Eu iria até fazer uma questão de ordem, mas não fiz. Mas acho que é muito importante essas causas trabalhistas aí, principalmente aí na questão de garantir direito da mulher, né? É algo que a gente tem sempre lembrado aqui na Câmara. O que me traz à tribuna essa tarde, eu ontem, deputada Arlete, tive o cuidado de fazer uma visita ao Hospital de Sobradinho. E porque nós acompanhamos aquela notícia que havia morrido uma criança por falta da UTI neonatal, e um dia anterior eu havia recebido uma denúncia também no nosso gabinete que toda a UTI neonatal teria sido desativada. E eu, você não pode proceder sendo irresponsável, principalmente nós que somos parlamentares. Eu tive o cuidado, como eu sempre tenho, de in loco realmente acompanhar e ver a situação, ver o que estava acontecendo, né? E o que eu quero relatar aqui nessa tribuna dessa tarde, eu acho que é até importante para a gente entender que existe uma democracia, que existe realmente sempre alguém que vai estar vendo, alguém que vai estar fiscalizando, e que isso é natural e que faz parte do processo democrático. E nós chegamos no hospital, deputada Arlete, num determinado momento fomos recebidos por uma servidora que falou que iria chamar alguém para nos acompanhar. E, claro, a gente aguardou, né? E aí a diretora da regional, não sei se é da regional ou se é só do hospital, a doutora Joana, nos recebeu. E num primeiro momento, deputada Arlete, ela estava assim, muito nervosa. Ela foi muito deselegante. Foi muito agressiva e assim, algo que, né, desproporcional, até porque faz parte do nosso mandato, a questão da fiscalização faz parte do nosso mandato. A gente vê, tanto que uma das denúncias, deputada Arlete, era infundada. Mas esse é o nosso papel, é importante a gente entender. E foi muito deselegante mesmo, né? E chegou a citar que, viu, doutor Michel, é importante o senhor ouvir esse pronunciamento, porque foi na cidade de Vossa Excelência, em Sobradinho, que Vossa Excelência tem uma atuação parlamentar importante. E, em um determinado momento, ela falou assim, eu conheço deputados sérios. Eu falei, olha, eu acho que é importante, né? E nominou um deputado que seria só ele que se fosse deputado sério. E isso não é verdade, porque a gente sabe que tem outros deputados, e muitas vezes o papel que eu estou fazendo ele foi feito pela bancada do PT, né? Com muito profissionalismo, com muita coerência. O que eu acho que é ruim, deputada Arlete, é você fazer uma fiscalização dessa e desvirtuar as coisas que você viu. Né? Então, assim, eu acredito que aqui tem vários deputados sérios, o doutor Michel, eu, a deputada Liliane, a deputada Arlete. E a gente realmente, eu pude perceber, deputada Arlete, depois da... Eu fiz uma caminhada com a Joana no hospital, a boa vontade dela como gestora, né, de trabalhar tal. Mas talvez a falta de sensibilidade dela, de entender as forças políticas que norteiam o Distrito Federal, como tratar um parlamentar de oposição, né, que tá no seu papel de fiscalização. E, no final, ela depois até me pediu desculpa, eu até fiz um entendimento, falei sem problema, mas foi algo assim, realmente muito, muito ríspido, sabe, muito desagradável. De chegar a colocar, a última vez que a senhora veio aqui fazer uma fiscalização, o meu superior me ligou aqui me puxando a orelha. Eu falei, ué, mas se a minha fiscalização serve para melhorar o serviço público, eu vou continuar fazendo a fiscalização.
Deputado, uma parte.
Uma parte do deputado doutor Michel.
Eu fico até muito consternado com a situação, até porque eu conheço a doutora Joana e sou de Sobradinho também. Quanto a duas falas que a senhora falou, quanto a deputado sério, eu acredito que os 24 são sérios. E a senhora me falou isso aí. Eu acredito também que o Vasni é muito sério, mas eu também sou sério. Se a Joana falou isso, ela falou equivocadamente. Porque se ela conhece só um deputado sério, eu vou lá me apresentar a ela como sendo o segundo sério também. A senhora pode ter certeza que hoje estarei lá no hospital me apresentando a ela como um deputado sério. Porque ela falar que só conhece um deputado sério, então é porque ela não deve me conhecer ainda, não devo ter me apresentado a ela. E acredito eu que os outros todos deveriam também se apresentar a ela. Então, trazê-la aqui para nós nos apresentarmos a elas. Porque todos os deputados que estão nessa casa, até que provem o contrário, são sérios. Até porque passaram por um escrutinamento, onde foram eleitos pelo povo, e o povo quer gente séria aqui dentro dessa casa. E aquele que não for, a senhora, como lá dos direitos humanos, e o Chico de ética e direitos humanos, o deputado também Chico Vigilante, que também faz parte, o deputado, o senhor também faz parte, viu, deputado Chico Vigilante, lá de direitos humanos, lá, o deputado Hélio Luiz, que é corregedor, tem que tomar providência contra aqueles que não são sérios nessa casa. E é por isso que nós estamos aqui, é para mudança de paradigmas, para a mudança de silogismo, que se nós fizéssemos um silogismo, se nós falarmos em bucha, todo mundo pensa em Bombril. Quando se fala em cerveja, pensa-se em Brahma. Quando se fala em deputado, é por essas coisas que se pensa em ladrão. E nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Tem que ter mudança de paradigma nessa casa. Então eu digo, e é por isso que começa. E eu agradeço a senhora por ter retrucado. E pode retrucar. Apesar de a senhora não ter procuração minha, mas nesse caso aí pode dizer. Porque além de mim, tem mais 22 que são sérios. E 22 a senhora está incluída e todos nós somos sérios. Apesar de haver os embates ideológicos, nós estamos 23. Né? 24 mesmo, porque aí a gente se inclui no meio e a gente não pode aceitar uma coisa como essa. Aqui a gente pode estar até em postos opostos. Eu estou de cá, a senhora de lá, como diz o programa. Eu de cá, você de lá. Passa às 10 horas na Rádio Nacional, na voz de Carlos Alberto, que é um programa muito bom, se a senhora puder ouvir, ouça. Mas é só isso. É eu de cá, você de lá. Mas a moral, a ética, a gente não pode perder. Porque no momento em que nós perdermos a moral, a honestidade e a seriedade, não somos dignos de estar aqui representando o povo. Então, eu vou me apresentar à doutora Joana, como também sendo um homem sério também. Eu acho que ela foi muito infeliz na fala e na colocação dela. Quando a senhora fala a respeito do hospital, e aí eu sou da base do governo, mas eu não posso deixar de admitir também. E aí eu vou cobrar também, e eu acho que os outros aqui todos têm que cobrar, inclusive sendo da base ou não, nós vamos pedir realmente explicação o porquê da inauguração e não funcionamento. Eu acho que a partir do momento que houve a inauguração, realmente tem que haver o funcionamento para que tenhamos uma saúde de qualidade. Porque o bloco materno-infantil lá de Sobradinho é, se não for, está entre os melhores do Brasil. Está entre os melhores do Brasil. Então, o governador fez com muito profícuo, está aí tentando colocar a saúde nos eixos, mas não pode só inaugurar, tem que funcionar realmente. E a senhora, no papel da senhora como fiscalizadora, e assim outro dia nós queríamos colocar aqui na lei que o deputado tem direito a acesso a todos os lugares, e é por essas coisinhas, para que nós possamos fazer e desempenhar bem nossas funções. É aquilo que eu digo, nós não precisamos aqui de nada mais a não ser prerrogativas para que possamos bem desempenhar nossas funções. E a senhora, no momento em que foi lá fiscalizar para saber se realmente estava funcionando, e aí depende de ser base ou oposição. Ali é deputado.
deputado. E eu já fui várias vezes. Eu já fui várias vezes, não só no Hospital de Sobradinho. Já fui no Agamibe, já fui no de Taguatinga, já fui no de Sobradinho, e não como base, eu fui como deputado para verificar a situação. E vi que tinha coisa errada e liguei para o secretário de saúde e postei no meu Facebook também. E postei. Porque as coisas, quando são boas, nós temos também que divulgá-las. Mas se estão erradas, nós temos que mostrá-las, não com o intuito de aqui denegrir, mas com o intuito de acertar. Até porque as autoridades que estão acima, elas não podem dizer que não sabem, mas muitas vezes elas não têm conhecimento. E nós, ao levarmos, não quer dizer que nós... Para concluir, senhor presidente, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência. Não quer dizer que nós estejamos ali fazendo com que eles percam alguma coisa. Nós estamos, sim, mostrando a eles aonde está o erro para consertar. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter ido ao Hospital de Sobradinho, e não fui porque eu não sabia também, porque senão teria ido com a senhora lá para que nós fizéssemos a fiscalização, a vistoria, para sabermos do porquê não está funcionando o bloco materno-infantil do Hospital de Sobradinho. Mas se a senhora foi hoje, aí eu vou pular... A senhora foi ontem, não foi isso?
Fui ontem.
Eu vou pular hoje, eu vou lá amanhã.
Com certeza.
E acredito que depois da manhã tem que ir outro deputado, e tem que ir outro e outro. E aí fazemos uma reunião com o secretário de saúde, ou até mesmo com o secretário adjunto, com quem de direito, para nos informar o porquê não está funcionando, para que nós possamos informar aqueles que nos colocou aqui, aqueles que acreditaram em nós. Era essa a minha fala, e agradeço a senhora, mas fica aqui o meu repúdio à palavra da doutora Joana, que disse que só conhece um deputado sério aqui. E ainda bem que ela conhece um, né? Salvou a lavoura. Graças a Deus que ainda tem o deputado Vasni para salvar a lavoura. Muito obrigado.
Eu quero, inclusive, terminar de colocar, que eu acho que é importante, deputada Arlete, deputada. Porque a doutora Joana nos deu uma explicação, deputada Liliane. E eu acho que até por questão de justiça, eu tenho que trazê-la, a explicação que a doutora Joana nos deu ontem aqui no plenário.
Deputada Celina.
Só um minutinho, só para mim colocar rapidamente o que a doutora Joana colocou. A doutora Joana diz que não está funcionando a UTI neonatal, que o bloco materno-infantil, é importante deixar claro que ele está funcionando. O que não está funcionando ainda é a UTI neonatal, que foi divulgado que a UTI, a capacidade, 40 leitos da UTI neonatal. Só que nós não temos médicos especialistas, né, médicos da área de neonatologia, para fazer esse trabalho no Hospital de Sobradinho. O que a Joana colocou, que a opção da inauguração, antes de ter o médico, foi pela rápida mudança, né, que precisava de sair da área onde que estava anteriormente. E eu tive o cuidado, deputada Arlete, de ir lá com ela na área anteriormente que estava instalada, e realmente era precária. Só que aqui só fica... Eu acho que tudo foi certo. Eu acho que um único erro foi da publicidade que esta ala, essa UTI neonatal, estaria funcionando. Porque a perspectiva das pessoas que têm principalmente um parto de alto risco, que vão para Sobradinho para ter esse atendimento, é que esteja funcionando. Na inauguração, ninguém falou, agora que nós vamos contratar o médico que vai abrir o concurso e tal. Então, criou uma expectativa muito grande na população, que é natural. Então, assim, é essa a minha observação, até para ser justa com a doutora Joana, que depois até ela foi educada, me pediu desculpa, disse que estava nervosa, mas é importante colocar que eu acho que o erro foi estratégico. Eles poderiam ter feito a mudança sem divulgar isso para a mídia, desse atendimento, porque hoje essa UTI neonatal ainda não está instalada lá. Tá? As máquinas estão lá, a denúncia das máquinas, que as máquinas tinham saído de lá, ela não procede, estão lá, mas a UTI neonatal não funciona. Eu vou dar primeiro uma parte do deputado Arlete, que ela pediu primeiro, Evan, depois eu dou para Vossa Excelência, e depois para o presidente, você pediu primeiro, você que está controlando.
Não, aqui está tudo bem, deputada Arlete.
Tá. Deputada Liliane também.
Alô. Deputada Celina, primeiro eu quero lamentar que a doutora Joana, que é uma das profissionais mais competentes como coordenadoras regionais de saúde, tenha, no primeiro momento, ter dificuldade de receber e compreender o papel de qualquer parlamentar que possa visitar aquele hospital, que todos têm que ser igualmente bem recebidos. Segundo, eu tenho certeza que ela não faz esse juízo de que apenas um deputado dessa casa é sério.
Emoção, né?
Até porque ela conhece muitos de nós e sabe que nós todos somos sérios. E mesmo que ela não achasse, ela não tinha o direito de dizer. Né? Então, eu quero dizer que, por outro lado, o bloco materno-infantil, que, como disse o deputado Michel, é de primeiro mundo,
é verdade.
Em qualquer circunstância, valeria a pena tê-lo inaugurado, porque ali são feitos hoje partos de uma forma muito mais qualificada do que era antes, e não são todas as crianças que nascem que precisam de UTI neonatal. Então, se justifica em toda medida ter inaugurado o bloco materno-infantil, e evidentemente que a Secretaria está fazendo um esforço para adotar a UTI neonatal de neonatologistas, que realmente hoje é difícil, até porque faltam profissionais nessa área. Então, nós temos até que captar profissionais fora de Brasília ou até mesmo provocar a formação, a especialização de muitos dos nossos pediatras para que sejam neonatologistas. Então, eu quero dizer que vou até conversar com a doutora Joana, pessoalmente, sobre esse episódio e dizer que ela tem que receber igualmente todos os parlamentares, independente de serem da base ou de serem da oposição. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Arleste. Deputado Evandro.
Deputada Celina, o que me deixa alarmado, mesmo a doutora Joana tendo pedido desculpas à senhora...
Me pediu.
Sabemos que o ser humano, em determinados momentos, ele fica um pouco, quando está um pouco estressado, ele acaba saindo pouco, perdendo um pouco as estribeiras, que não deveria, mas acaba acontecendo. Isso aconteceu com a senhora, que está hoje como parlamentar. E quando isto acontece com a pessoa que não tem um mandato, acontece com um cidadão comum, como é que fica isso? E, infelizmente, isso tem acontecido muito na parte do sistema de saúde do Distrito Federal. Eu tenho um caso agora, que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, onde um médico aqui do Agamaíbe, ele justamente maltratou uma mãe, ela estava para ter a luz, e ela maltratou ela. Você está fazendo o que aqui? Vai fazer o que ali com dores de parto? O que vai fazer no hospital com dores de parto ali naquele momento? E ele ainda, 2 horas depois, ainda liberou ela e ela estava toda ensanguentada. Como um médico, em sã consciência, vai fazer isso? Um absurdo. Eu tenho até o nome do médico aqui, o doutor Arthur Rocha Moreira Neto. Eu não sei. É um absurdo. E isto aconteceu faz 24 horas. Há 15 dias atrás aconteceu uma situação onde acabou tendo a mãe, deu à luz a criança no banheiro do hospital. Isso o Brasil todo sabe, né? Mas eu pergunto, e a humanização onde está? Tem que ter humanização no serviço público, principalmente na parte de saúde, que a pessoa já chega ali estressada, já chega ali preocupada, não sabe o que vai acontecer. E aonde fica a calma, né? Eu até parabenizo a doutora Joana de ter se acalmado depois, falado com a senhora, mas e as demais pessoas que não têm mandato, que são cidadãos comuns como nós também? Onde fica isso? Então, eu trago esse assunto para a reflexão dos nossos, eu sei que não são todos, mas daqueles que são um pouco mais estressadinhos.
Obrigada, deputada. Deputada Liliane.
É breve. Eu gostaria, deputada Celina, de te convidar e fazermos essas visitas juntas para ver a questão dos tomógrafos no Distrito Federal. Porque já me reclamaram que os tomógrafos também, com essa mesma intenção de fazer propaganda, de dizer que os tomógrafos estavam completamente ok, não é verdade. Então, assim, gostaria de também chamar a deputada Arlete para a gente ir percorrer o Distrito Federal inteiro para saber como está a situação hoje dos tomógrafos de Brasília. E outra questão que eu quero, sem sair um pouquinho da saúde, com a chuva vem os buracos. E eu acho que tem que ter agora, de imediato, já começar a fazer tapa-buracos. Inclusive, tem buracos enormes na barragem do Paranoá, que eu passei por eles hoje. E é perigosíssimo, porque uma vez que um carro desvia desses buracos, ele pode bater no outro, porque tem só uma pista. Então, eu queria deixar isso registrado e colocar essa minha preocupação essa tarde.
Deputada Liliane, eu agradeço. Presidente, Vossa Excelência quer fazer uma parte?
Deputada Celina, vários exemplos aqui de pontos de interrogação que precisa ser muito bem observado. E muitas coisas boas também acontecem e a gente esquece de enumerar. Eu não conheço essa doutora. Mas o mais importante na fala da senhora, que a senhora disse que recebeu uma denúncia, que foi ao hospital, que teve coisas que não era do jeito que foi a denúncia que a senhora recebeu. O que que acontece? Às vezes, ela é, pelo que eu senti na explanação de Vossa Excelência, a unidade que ela está trabalhando, que ela está gerenciando, como em qualquer parte do mundo, pode ter problemas, mas tem mais acerto do que erros.
Com certeza.
Foi Vossa Excelência que falou.
Falei.
Quer dizer que a doutora Joana ela está mais acertando do que errando. Só que ela é uma técnica, ela não é política. E, às vezes, essas pessoas não estão preparadas para... Quando foi lá anunciar, doutora Joana, a deputada Celina está aí, ela já lembrou, é aquela. Está com a televisão, está com não sei o quê, ela já veio receber Vossa Excelência agoniada. E não estava preparada, às vezes, para isso. Por quê? Porque ela é uma mulher de gestão, ela não é a mulher do campo político. Então, Vossa Excelência também tem que saber separar isso. Mas o mais importante, deputada, que todos nós aqui erramos, não é numerar, às vezes, a observação que ela falou. Isso é o de menos.
Com certeza.
O mais importante é que a administração da doutora Joana, que eu não conheço, não tive ainda o privilégio de vê-la, não, se nós se cruzar e não sei nem quem é, que de 1 a 10, a administração dela, pelo que a senhora falou, está nota 8. Já é um ponto positivo. Então, eu dou parabéns para a senhora em continuar fazendo esse trabalho de fiscalização. E continuar também sendo observadoras, às vezes, da gestão que está dando certo. A senhora está fazendo o seu trabalho e muito bem também está fazendo essa doutora Joana. Apenas, infelizmente, ela não é uma mulher política, é uma mulher técnica, é uma mulher de gestão e, neste momento, não deu conta de colocar a palavra adequada que Vossa Excelência queria ouvir. É apenas essa parte que eu queria fazer aí na sua colocação.
Obrigada, deputado Lair. Eu acredito que todas essas falas de Vossas Excelências foram importantes na contribuição aí de um processo democrático. A gente entende, sim, né, o trabalho da doutora Joana, a gente viu a luta dela lá, mas é importante essa forma de tratar as pessoas, de entender, né, que realmente faz parte do nosso trabalho a fiscalização. Ela chegou a brincar assim, Olair, ninguém vem aqui nunca falar o que é positivo. Eu falei, lá na Câmara ninguém também vai divulgar o que é positivo, não. Esses são os ossos do ofício que a gente tem que aprender a trabalhar. Muito obrigada, presidente.
Eu gostaria de convocar o nosso vice-presidente, doutor Michel, para que assuma aqui a presidência da casa. E gostaria, dando continuidade ao comunicado de líderes, o líder do PT, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem do deputado Ron Nemer.
Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, deputado Wellington. Chegou, é o deputado que fez o projeto de lei das pessoas portadoras de necessidades especiais, no caso, os surdos, que, havendo o quórum, né, que a gente possa votar hoje, excepcionalmente, mesmo não estando na... Com a chegada de mais a deputada Eliana, nós temos um coro hoje muito bom que a gente pudesse votar.
Havendo um coro, nobre deputado, nós iremos ao processo de votação, mas temos que respeitar o regimento da comunicado de líder, depois de parlamentares, no comunicado de parlamentares, façam uma consulta se os deputados abrem mão. Se abrir mão, nós iremos imediato à votação. E esse projeto aí, do deputado Hélio, tem o apoio do parlamento. Questão de ordem, deputado Hélio Luiz.
Obrigado, deputado Olaí, agradeço, deputado Rony. E solicitar, né, a gentileza também do presidente, caso seja colocado em processo de votação, que autorize que duas tradutoras possam ficar aqui à frente para poder fazer os sinais, para que eles possam entender aí qual é as ações do nosso parlamento, ok?
O projeto já consta na pauta do dia, o item 79.
Eu solicitei, senhor presidente, que caso entre em processo de votação, que autorize que duas tradutoras, né, fiquem aqui para que possa se dirigir ao SUR para que eles entendam.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, pode pedir a tradutora para descer. Questão de ordem,
obrigado,
da nova deputada Arlete Sampaio, a nossa líder.
Eu fui justamente lá em cima pedir ao deputado, nosso presidente dessa sessão, Olair Francisco, para que, após a fala dos líderes, pudéssemos entrar na pauta, que já temos acordo em relação a vários vetos e tem a pauta de projetos de parlamentares, entre eles o projeto do deputado Wellington Luiz, que pode e deve ser votado no dia de hoje. Então, eu quero reiterar esse pedido que eu fiz aí ao senhor, para que, após a fala dos líderes, possamos manter o quórum para poder votar o projeto. Obrigado.
Após a fala dos líderes, consultarei os novos deputados. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero falar para as companheiras e os companheiros que estão aí nas galerias de que, tão logo a gente complete o quórum, o projeto será aprovado por unanimidade, eu tenho certeza disso. Mas, senhor presidente, eu sempre falei aqui dessa tribuna de que uma organização criminosa invadiu o Distrito Federal e tentou destituir o governador democraticamente eleito, o governador Agnello Queiroz. E agora eu tenho aqui em mãos a síntese do relatório do capítulo 3 da CPI do chamado Cachoeira, que comprova exatamente aquilo que eu sempre disse aqui. Agora são as palavras do relator da CPI, que certamente será o relatório final da CPI, que estão a provar aquilo que eu sustentei aqui por muito tempo. E eu vou ler alguns trechos. É um trecho que, por exemplo, diz: em outras palavras, as investigações indicam claramente que o grupo criminoso tinha planos políticos e econômicos que seriam estruturados no Distrito Federal. O mais grave, entretanto, é que o comando da quadrilha, a partir de determinado momento, passou a articular a própria destituição do governador democraticamente eleito, a fim de que os planos e objetivos divisados pelo grupo, que estariam encontrando resistência na nova administração eleita, pudessem, na compreensão deles, serem implantados de maneira mais tranquila. Contudo, a sequência das conversas acaba por contraditar as acusações iniciais, na medida em que esse mesmo personagem passam a tramar, já a partir do mês de abril de 2012, ou melhor, mês de abril de 2011, a queda do governador e de seus auxiliares, revelando, na verdade, que os interesses do grupo criminoso não estavam sendo atendidos no Distrito Federal, no sentido do que se afirma são os três diálogos seguintes. E aí vem os diálogos. Após os diálogos, o relator, deputado Odair Cunha, deputado de Minas Gerais, respeitadíssimo na Câmara Federal, ele prossegue dizendo: o diálogo revela a existência de um suposto canal de ligação direto entre Carlos Cachoeira e Agnello Queiroz. Contudo, a análise do conjunto de conversações entre os integrantes da organização criminosa e as discussões sobre os pontos de interesse que a quadrilha mantinha no Distrito Federal indicam que não havia efetivamente qualquer relação ou aproximação entre o chefe do poder executivo e Carlos Cachoeira. Ademais, não se identifica nos diálogos interceptados pela Polícia Federal qualquer indicativo de que esses contratos em si, GDF, Delta, lixo, vinculasse irregularidade ou interesse específico da organização criminosa. Na verdade, as conversações revelam as tentativas dos líderes da quadrilha de conseguir, a partir da nomeação de pessoas em postos chaves, controlar não só este, como outros contratos que pudessem ser firmados no Distrito Federal. E forte nessa realidade, construir e colocar em execução os planos de apropriação ilícita das riquezas do Estado e da própria dignidade da sociedade brasileira. Não há no trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como nos elementos de prova apurados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, qualquer indicativo de que o governador Agnello Queiroz tenha, de forma direta ou indireta, participado ou, quiçá, sido cientificado
das articulações em torno desse possível contrato que firmaria o Distrito Federal. Durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, no bojo da Operação Monte Carlo, as interceptações telefônicas identificaram a atuação de um grupo de lobistas contratado por integrantes da organização criminosa, investigada no intuito de obter favorecimento de empresas em contratação do sistema de bilhetagem automático para o transporte urbano do Distrito Federal. Não há no trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, bem como nos elementos de prova apurados por esta Comissão Permanente Mista de Inquérito, qualquer indicativo de que o governador Agnello Queiroz tenha, de forma direta ou indireta, participado ou, quiçá, sido cientificado das articulações em torno desse possível contrato que firmaria o Distrito Federal. Portanto, não tinha no lixo e não tinha na bilhetagem eletrônica. Diante do quadro e de todas as investigações e decisões apresentadas acima, esse relatório pode afirmar com forte convicção que, em relação às tratativas dos integrantes da organização criminosa de apropriarem-se ilicitamente do serviço de bilhetagem eletrônica do Distrito Federal, não se divisa qualquer responsabilidade do governador Agnello Queiroz. Fazenda do Gama, que era outra acusação. A situação jurídica da área dominada Fazenda do Gama, da área denominada Fazenda do Gama, conforme se extrai dos documentos oficiais da Companhia Imobiliária de Brasília Terra Cap, é reveladora que, aspas, não obstante as negociações e os pagamentos realizados pela organização criminosa para pessoas que se diziam donas do terreno e os servidores públicos que aderiram aos desígnios do grupo criminoso, fecha aspas, o governador do Distrito Federal não teve e não tem qualquer responsabilidade pelos ilícitos perpetrados pelos integrantes do grupo criminoso. E vai em frente. As tentativas de destituição de Agnello Queiroz do governo do Distrito Federal. Se o governador do Distrito Federal não estava se curvando aos objetivos da quadrilha, deveria ser substituído. Não era apenas o governador eleito que seria vitimado em face de um eventual êxito das investigadas organizações criminosas da quadrilha. Seria aviltado todos os cidadãos brasileiros e poderia o próprio Estado e perderia o próprio Estado Democrático de Direito. Na verdade, o governador do Distrito Federal estava totalmente sopitado diante da virulência dos ataques que sofria. Não tinha qualquer poder de reação, de modo que as operações realizadas pela Polícia Federal, Monte Carlos, e pela Polícia Civil São Michel, conquanto tenha apontado a existência de focos de corrupção na administração distrital em pontos isolados, foram fundamentais para barrar a ofensiva do grupo criminoso contra um governo democraticamente eleito e restabelecer, ao menos neste ponto, a regularidade da administração pública. Como já afirmamos, ao norte, as tratativas ou tentativa de interlocuções do grupo criminoso com esses servidores e auxiliares do governo do Distrito Federal não aproxima e nem vincula a pessoa do governador do Distrito Federal com a quadrilha que estamos investigando e nem com o chefe da organização criminosa. Arapongas e interceptações ilegais. A análise que fazemos do conjunto de conversações entre os integrantes da organização criminosa e os depoimentos colhidos por esta comissão indicam que o governador Agnello Queiroz foi vítima e não mandante, ou partícipe, ou mesmo beneficiário das interceptações ilegais praticadas no Distrito Federal, inclusive pela a organização criminosa de Carlos Cachoeira. Importante esclarecer também que o governador Agnello Queiroz, portanto, prontamente atendeu à convocação desta CPI e, em depoimento prestado na condição de testemunha, no dia 13 de junho de 2013, ofereceu os esclarecimentos apresentados por este relator e pelos demais membros da comissão. Mais que isso, numa atitude bastante inusitada para um agente político, especialmente da envergadura de um governador de Estado, Agnello Queiroz disponibilizou a todos os membros dessa CPI seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Sem prejuízo da continuidade de outros processos investigatórios, em especial o já instaurado no Superior Tribunal de Justiça, forte em tudo quanto relato acima, podemos afirmar que no âmbito da investigação que fizemos, não existe elementos que possam vincular a pessoa do governador Agnello Queiroz com a organização criminosa liderada pelo Carlos Cachoeira, não havendo, portanto, de nossa parte, a indicação de qualquer responsabilidade em face do chefe do Poder Executivo. Portanto, aquilo que eu falava aqui, de que uma organização criminosa, deputado Benedito Domingos, se estabeleceu no Distrito Federal, não conseguiu se perpetrar ou penetrar no governo do Distrito Federal, tentou destituí-lo. Aquilo que eu falava, afirmava categoricamente aqui dessa tribuna, agora está provado, deputado Rony Neme, através do competente relatório do deputado Odair Cunha. Portanto, aquilo que eu sempre afirmei, que uma organização criminosa tentava usurpar o poder no Distrito Federal, porque não tinha conseguido facilidade para os seus negócios, agora está comprovado. E está de parabéns o governador Agnello Queiroz, porque enfrentou, com altivez, enfrentou de maneira corajosa essa organização criminosa, que felizmente para a sociedade de Brasília não logrou o êxito da destituição de um governador regularmente e democraticamente eleito aqui no Distrito Federal. Eu vejo o deputado Agaciel Maia, que no início do meu pronunciamento tinha pedido uma parte, eu concedo a parte agora a Vossa Excelência após a leitura desse trecho do relatório no capítulo 3º.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela defesa e também já é costumais a defesa de Vossa Excelência ferrenha ao governador Agnello, a convicção e a clareza com que Vossa Excelência sempre defendeu todos os ataques que o governador Agnello sofre nessa casa. É importante dizer o seguinte, que existe um marco antes e depois de todo esse processo de acusação, que foi exatamente a ida do governador Agnello à CPI do Cachoeira. Sentar naquele banco de CPI, eu estou dizendo isso, a Vossa Excelência, porque passei 35 anos, deputado Chico Leite, ali, eu sei o que é. Você sentar no banco de uma CPI é como se você fosse ao inferno, né? Ou você fica lá, ou você olha no olho do Satanás e volta, né? E o governador Agnello fez exatamente isso, né? Ele foi, sentou, enfrentou, respondeu a tudo, e a partir daquele momento é uma fase totalmente diferente, é um marco. Existiu o governo Agnello antes daquele pronunciamento e um governo Agnello depois do pronunciamento. Esse relatório, na realidade, ele apenas transcreve as investigações e o depoimento da investigação que houve com o pronunciamento do governador Agnello. Ele apenas é um documento formal de dizer tudo que o governador Agnello falou na CPI é verdade, não se comprovou nada contra ele, mas não tinha o papel. Esse relatório agora do relator é apenas esse papel. Portanto, a leitura de Vossa Excelência hoje desse relatório é apenas para colocar nos anais dessa casa, tá certo? O que foi o dia do pronunciamento do governador Agnello, agora chancelado né, ratificado pelo relatório do deputado
Odair Cunha.
Odair. Então, na realidade, Vossa Excelência faz esse pronunciamento oportuno apenas para dizer aos anais dessa casa, para que no futuro, daqui a 100, 200 anos, alguém quiser saber o que aconteceu sobre acusações que houveram com o governador chamado Agnello, daqui a 100, 200 anos, vai estar o pronunciamento de Vossa Excelência nos anais da Câmara Legislativa explicando tudo isso. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Chico Leite, em seguida ao deputado Rony Nemer, líder do bloco PMDB nessa casa.
Deputado Chico Vigilante, vamos concluir.
Presidente, muito obrigado, presidente. Deputado Chico Vigilante, com essas bem lavradas palavras de Vossa Excelência, confirmo, se Vossa Excelência me permitir, um debate que fazíamos alguns meses atrás, de que todos os dados que diziam indiciários de qualquer suposta ou hipotética relação do governador Agnello com esse esquema criminoso que dominou o Brasil, que vai de Goiás ao Rio de Janeiro, passando por uma série de outros estados, jamais chegou ao DF. Tentou chegar, seja pelos jantares marcados, pelos telefonemas, em que nós tínhamos a oportunidade de ver verdadeiras tentativas de achaque, inclusive. E eu me lembro que aquela ocasião, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência veio a essa tribuna, é preciso reconhecer isso, é preciso reconhecer a coragem moral, é preciso reconhecer quem faz o debate olhando no olho. Vossa Excelência subiu a essa tribuna e empregou exatamente essa frase que Vossa Excelência emprega hoje, de que havia uma quadrilha criminosa querendo colocar seus flancos no Distrito Federal, mas que não deixaríamos, mesmo antes da convocação à CPI, que não deveria ter ocorrido, sequer indício havia de qualquer relação. Foi uma decisão política ou foi uma decisão por falta de gestão política? Está claro, houve gente preservada. Mesmo ali, o governador Agnello deixou inequívoco, absolutamente inequívoco, o seu histórico e não deixou dúvida sequer da oposição a seu governo, que naquele momento eu vi extremamente acuada diante do debate, eu que fui lá para ter oportunidade de participar. De maneira que é importante, fundamental, que haja investigação toda vez que há notícia, porque a pessoa pública precisa estar acima de qualquer suspeita, mas estão agora, por esse relatório, depois da investigação, confirmados aqueles dados sobre os quais nós já debatimos aqui na casa. Que tudo era mancha política, como golpe, para tirar do governo quem foi eleito legitimamente. Nesse particular, Vossa Excelência, no papel de líder do nosso partido, teve função decisiva. Parabéns a Vossa Excelência, ao governador Agnello.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o pronunciamento, concedo a parte ao deputado Rony Nemer.
Deputado Chico Vigilante, eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência, não apenas por esse discurso, porque desde o início, quando o nosso governador Agnello começou a apanhar da mídia, da imprensa, de vários segmentos da sociedade, Vossa Excelência nessa casa se destacou na sua defesa de uma forma corajosa, mostrando a sua posição. Vossa Excelência, em momento nenhum, quanto mais, às vezes, todos os meios de comunicação estavam dando, como se o Agnello tivesse encrencado, tivesse feito alguma coisa equivocada, Vossa Excelência ia até essa tribuna e o defendia. E esse foi um posicionamento único de Vossa Excelência, nessa defesa de peito aberto do governo Agnello nessa casa, nesses 2 anos. E quando o senhor vai ler esse documento, eu acho que é um, com toda a justiça, porque Vossa Excelência, e aqui a minha opinião, dentre os 24 parlamentares, é a pessoa que mais defendeu o governador desse processo todo. E o governador, quando foi, como bem disse o deputado Gaciel Maia, quando ele foi lá, naquele depoimento, e eu me lembro muito bem que algumas pessoas disseram que foi uma armação, fizeram, tiraram uns e botaram o Agnello, e a gente ficou achando que seria ruim. Ao contrário, foi excelente a convocação dele naquela CPI. Porque a nível nacional, porque ele tem familiares nos estados também, lá na Bahia, em outras cidades e tal, foi muito bom porque ele mostrou para todo mundo que ele não tem nada a temer, que ele não tinha na época e não tem hoje. Ele mostrou que o que ele fez foi efetivamente combater um grupo de pessoas que estavam articulando para permear malfeitos no seu governo. E como eles não conseguiram, eles, de forma ardilosa, começaram a querer envolvê-lo nesse redemoinho de coisas. Então, eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência, porque desde o primeiro momento, Vossa Excelência fez uma defesa sem igual. Não só o governo, mas em especial a figura, a pessoa do governador Agnello. E que eu me lembro muito bem que algumas vezes as coisas estavam assim, acirradas, ânimos exaltados, a mídia nacional querendo induzir o raciocínio de todo mundo que este governo não ia passar do primeiro ano, que o governador seria cassado, diziam que o vice estava conspirando contra ele para assumir o governo, e aquela toda, aquela boataria toda que tinha se instalado no DF. E a gente achou que isso ia continuar. Mas, graças a Deus, não continuou. Depois daquele depoimento, as coisas melhoraram. O governador pôde parar de se defender e passar a prestar atenção no que a sociedade estava clamando aqui, botar o seu governo no rumo para que efetivamente possa, a partir agora desses meses que virão, com muito investimento federal, como eu disse hoje de manhã no evento que eu participei com ele, levar qualidade de vida e tranquilidade às famílias do Distrito Federal. Mas a minha participação é só para parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acho muito legal essa coragem, essa parceria, porque eu disse hoje, até num discurso do deputado Magela, onde ele disse que nós, todos os projetos que eram bons para a sociedade, nós aqui apoiávamos. Eu disse a ele, eu sei ser deputado de base, eu nunca fui deputado de oposição. E, para mim, ser deputado de base é na hora da alegria e da tristeza, igual casamento, na saúde e na doença, em todas as dificuldades. Às vezes, ser da base é você se desgastar com as medidas não populares do governo e faturar no sentido de eleitoral, né, que fique bem claro, nas políticas boas que o governo executa. E a oposição, normalmente, fatura criticando o governo. É assim. Pelo menos, estou no meu terceiro mandato, sempre foi assim. Vossa Excelência sempre teve como oposição no primeiro mandato. Então, eu queria lhe parabenizar por essa postura, porque muitas pessoas falam assim, ah, fulano isso, fulano aquilo. Mas eu gosto exatamente dessa sua postura de pão, pão, queijo, queijo. Sabe? Dessa sua postura de defesa sem hora, sem medida, do governador Agnello, do governo Agnello Filippelli, do Filippelli também, porque sempre tentam minar um com o outro a relação PT e PMDB e partidos coligados, e Vossa Excelência tem sido um arauto desse compromisso, dessa legalidade, principalmente um arauto das coisas boas que o governo vem fazendo, e nós também temos feito. Mas, de forma veemente, Vossa Excelência tem feito. Por isso, parabéns por essa sua coerência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Depois eu vou passar aqui para a taquigrafia, para que possa copiar o trecho lido, exatamente para que fique nos anais dessa casa. Para demonstrar que, no ano de 2011, deputada Gaciel Maia, houve uma tentativa de golpe no Distrito Federal por uma organização criminosa. E, felizmente, os órgãos reagiram. A Polícia Federal investigou com isenção, a Polícia Civil do Distrito Federal investigou com isenção, a CPI está investigando, vai concluir agora o relatório com bastante isenção, e fica provado de que o governador não tinha culpa no cartório e eu acho que isso é muito bom para o Distrito Federal. Mas eu queria pedir mais um minuto a Vossa Excelência, porque tem
Vossa
um
Excelência
assunto...
Vossa Excelência já está com 14.
Só um minuto, porque tem um assunto, deputado Arlete, que vem, deputado Rony, todos os deputados. Eu tenho parado quando eu chego em casa e fico vendo os noticiários de televisão e confesso que eu estou muito triste, deputado Benedito. E sei que Vossa Excelência também deve estar, sendo um cristão como Vossa Excelência é, que é com aquela chuva de bombas que estão despejadas por Israel em cima do povo palestino. Aquilo, deputado Agaciel Maia, o mundo tinha que se levantar contra aquele massacre. Todos os presidentes tinham que se levantar e exigir de Israel uma postura humanitária. Sabe, deputado Arlete, as pessoas com estilingue.
Todo mundo está indo.
E eles despejando bomba em cima daqueles povos famintos.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu conversava outro dia com... Ontem, deputado Rony, eu conversava com um palestino. E ele me dizia, deputado, além da questão das bombas, ainda tem a questão do embargo que estão matando o nosso povo de fome. Portanto, é preciso que haja uma reação do mundo. E esse humilde poder legislativo tem que se levantar também contra aquele massacre. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Senena Leão.
Deputada Liliane, eu gostaria só de, deputada Eliana, de fazer um registro aqui, porque eu acho que é importante, porque o deputado Chico Vigilante hoje trouxe ao plenário um relatório, né, da CPI. Eu acredito que o governador venceu, sim, uma primeira etapa, deputada Eliana, porque o julgamento do Mensalão também foi vencido politicamente, mas houve uma condenação jurídica. Então, é importante que o que está acontecendo ainda não foi para a justiça, não judicializou. Isso vai passar, sim, pela justiça. E eu não tenho dificuldade, deputada Arlete, se o governador Agnello for inocentado, de subir essa tribuna aqui e parabenizá-lo na justiça. Porque é a justiça que vai ver sem as questões políticas. Porque eu quero falar como pessoa que estava presente naquela CPI. Até as respostas do governador Agnello estavam em ordem cronológica das perguntas do deputado Odair Cunha. Ele perguntava, ele já tinha inclusive o mapa da resposta. Está aqui, ó. Então, isso, no mínimo, é uma combinação muito mal feita de uma CPI onde que a maioria era da base governista. Então, nós parabenizamos que ele venceu uma etapa importante, que é a etapa política. Ele foi inocentado politicamente, o que no nosso país acontece muito. Mas eu vou aguardar para fazer um pronunciamento, para trazer os autos aqui, deputada Liliane, depois do... se ele se livrar da questão jurídica, que ainda não aconteceu. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Diacel, depois deputado Welto Luiz.
Presidente, nós gostaríamos de votarmos o projeto 725. A maioria dos deputados, mesmo os que tinham compromisso, estão aqui para votarmos, aguardando para votarmos esse... primeiro, pelo prestígio do deputado Welto Luiz, e depois pela causa, né, que é o projeto 725, que é de fundamental importância. Então, eu gostaria que Vossa Excelência desse uma prioridade para que pudéssemos votarmos o mais rápido possível.
O projeto 725 está em pauta. Nós iremos votar, mas regimentalmente. Eu tenho que estar excomunicado de líderes, que tem 5 minutos, que o primeiro, o segundo, o terceiro, todos avançaram no tempo. Ainda há 2 líderes para ser convocado para usar a tribuna, que ele vai aceitar ou não. Após esse comunicado de líderes, vem o comunicado de parlamentares. Será feita uma consulta aos parlamentares se ele abre mão das falas deles. Se abrir mão, nós iremos em votação e o primeiro item de pauta será o item do projeto 725. Questão de ordem do deputado Welto Luiz, depois da deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, quero mais uma vez clamar os nobres pares parlamentares para que nos ajude, né, a votar logo esse projeto, que abra a mão das suas falações, que é extremamente importante, em nome do carinho e do respeito que essa casa tem, né, pelo povo, que a gente possa votar isso, enfim, e permitir que essas pessoas possam ir para casa com essa vitória.
Vossa Excelência tem razão, mas nós temos que cumprir o regimento. Deputada Helena Pedrosa, questão de ordem.
Bom, senhor presidente, primeiramente quero dizer que, como líder do PSD, o nosso bloco abre mão aí das falas, com a inversão, com a possibilidade de inversão. Com a possibilidade de inversão. Faz a votação do projeto e depois as falas que nós tenhamos, nós as faremos, né? E em outro ponto, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido um requerimento que eu protocolei de uma audiência pública, que tem data marcada, já está separada no calendário, se o senhor puder fazer a leitura para que nós pudéssemos, ao final da votação, submeter à audiência pública também a votação. E aproveitando rapidamente, eu só gostaria de registrar que eu não aceito uma parte da fala do deputado Rony Neymer quando ele diz que a oposição está aí só para fazer críticas ao governo. Eu não me enquadro, não visto essa carapuça, não aceito de forma alguma esse tipo de oposição, nunca fiz. Aquilo que eu acredito não ser correto, eu me manifesto. Aquilo que o governo acerta, faço questão de elogiar. Então, eu não aceito esse tipo de afirmação feito pelo deputado Rony Neymer.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, na questão do requerimento. Na questão que Vossa Excelência cita, abrir mão do pronunciamento do PSD não é mais possível, porque a deputada Celina Leão já o fez. Ah, de parlamentar, tudo bem. Ah, sim, eu pensei, porque nós estamos no comunicado de líderes. Correto. Questão de ordem do nobre deputado Rony Neymer.
Eu queria só deixar claro para a deputada Helena Pedrosa, eu não sei se ela estava presente no plenário na hora que eu falei, eu disse que a situação cresce politicamente com as políticas de governo e tem desgaste político com as medidas impopulares que muitas vezes o governo tem que tomar. E que a oposição cresce politicamente nas questões impopulares que o governo faz, aonde destaca essas posições. Eu não disse que só faz isso, deputado Leonardo Pedrosa, ao contrário. Todo respeito que eu tenho à oposição, jamais faria isso. Então, foi esse o sentido que eu quis dizer.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pela liderança do Broto Social Ecológico, PEM, deputado Dr. Michel, Vossa Excelência vai usar seus 5 minutos como líder do PEM? Dr. Michel, não. Cláudia Abrantes, ausente. Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Dr. Charles, Vossa Excelência usar os seus 5 minutos como líder? Encerrado o comunicado de líderes, consulto aos parlamentares se algum deles usará a palavra como comunicado de parlamentares. Deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, eu, como tenho o hábito de falar muito o tempo todo, mas hoje eu vou abrir mão da minha fala para que nós possamos votar o projeto, né, e dar essa oportunidade.
A expediente sobre a mesa, solicito ao secretário Roberto Negreiros que faça a leitura.
Requerimento da senhora deputada Eliana Pedrosa, requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação do Parque Recreativo do Gama e a poluição do córrego Crispim.
Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para o ordem do dia. Consulta ao líder se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de número de 1 a 58 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado. Deputada
Quais
Helena
são
Pedro.
Os itens extra-pauta?
O requerimento de Vossa Excelência.
Tá, obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Roberto Negreiros.
Gostaria da inclusão do item 80, que já está na ordem do dia, que é um projeto da minha autoria, sobre a doença falciforme, em função de que dia 3 de dezembro tem uma audiência sobre o tema, se possível.
A carta de Vossa Excelência. Há acordo. Solicito ao secretário que faça a leitura do item 79 da pauta.
Discussão e votação, primeiro turno, do projeto de lei número 725 de 2012, do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a instituição no Distrito Federal da Escola Pública Integral Bilíngue, Libras e Português Escrito. Estabelece a língua de sinais brasileira, Libras, e a língua portuguesa escrita como línguas de comunicação e instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, na forma desta lei.
Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 725/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os que for contrário se manifestem. O projeto é aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Declaração de voto, doutor Michel.
Senhor presidente.
Retifico, deputada Luzia de Paula.
Muito obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a categoria, de parabenizar ao deputado Wellington Luiz, né, por esse momento, e também estou aqui para justificar a ausência do deputado Israel Batista, nosso líder de bloco, também do meu partido, que não pôde estar nesse momento, até mesmo porque no acordo de líderes, segundo foi me passado aqui pela sua assessoria, o projeto não tinha acordado. Então, ele apresenta ao grupo o seu compromisso e diz também que o que ele mais gostaria é de estar nesse momento, mas ele está em uma outra missão, por isso não está aqui para apresentar o seu voto.
Questão de ordem, doutor Charles.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, doutor Charles.
Eu também quero parabenizar aqui muito o nosso deputado Wellington, porque é um prazer aqui estar dividindo aqui a bancada com ele, com o autor de uma lei dessa magnitude. Eu posso dizer isso porque eu recebi o prêmio Mérito Legislativo de 2010, por ter feito uma lei, a lei do acesso aos hospitais públicos e particulares, que era porque eu tive a oportunidade de, quando médico de pronto-socorro, chegar lá, pacientes sangrando e não tinham como verbalizar, e aquilo era um tormento para todos nós. Eu não entendia, ela não falava, aí nós tínhamos problema. E quando adentrei essa casa, a gente fez essa lei, que nos hospitais, como eu disse, tem que ter a tradutora da língua brasileira de sinais e também nas paredes e também nas paredes, escrito em braille, para os deficientes visuais. Portanto, eu quero parabenizar a todos vocês, é uma questão de igualdade, realmente, parabenizar meu amigo Jackson Cades, o Fernando Giacomini, enfim, a todos, e mais uma vez, deputado Hélio, parabéns pela lei, que ela é muito meritória. Um abraço.
Declaração de voto do deputado Eto Luiz.
Obrigado, senhor presidente. Bom, presidente, eu quero aqui agradecer, mas agradecer mesmo do fundo do coração, a forma carinhosa como todos os parlamentares trataram essa matéria, seja nas comissões, seja no plenário, onde muitos aqui, praticamente todos, abriram mão das suas falações para que a gente pudesse votar. É sim um projeto importante, mas para mim é muito importante. É um projeto que me dá muito orgulho, mas é muito mais importante para a sociedade, é muito mais importante para essas pessoas que reivindicam a igualdade. Então, ficamos muito felizes. Não vou citar nominalmente o nome de todos os parlamentares, até merece, mas para a gente ganhar tempo, mas dizer que eu me sinto profundamente, né, feliz com a forma como vocês trataram isso. Meu muito obrigado. Parabéns a todos vocês, né, por essa vitória, e aproveitar, senhor presidente, solicitar que seja feita já a votação em segundo turno para que a gente possa concluir, encaminhar o nosso governador para a sua sanção. Muito obrigado.
Declaração de voto, deputado Washington Mesquita.
Agradeço a Vossa Excelência, parabenizando o deputado Eto Luiz. Tão logo ele promoveu nessa casa a audiência pública, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, assumiu o compromisso da matéria tramitar e encarar de urgência a comissão. E aqui quero fazer uma ressalva: a deputada Eliana Pedrosa, deputado Robério, deputado Israel, deputada Arlete, que aprovaram por unanimidade essa matéria. E tive a felicidade de ser o relator, então parabenizar o novo deputado. E parabenizar todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, principalmente a minha amiga Esmeralda, que é da Pastoral dos Surdos, que me ligou, pediu urgência, pediu o voto, e graças a Deus nós conseguimos essa conquista no dia de hoje. Então, os méritos do deputado Ed, da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que deu o seu parecer favorável encarar de urgência, mas principalmente todos vocês que estão aqui nas galerias, vocês merecem a aprovação desse projeto.
Declaração de voto do deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade, a todos os companheiros presentes. E eu não poderia deixar de parabenizar esse nobre deputado, o Hélio Luiz, que é um guerreiro, que é um humanista, que é uma pessoa que pensa povo, pensa comunidade. E traz para essa Câmara um assunto da mais alta relevância, um assunto que realmente já passou do mérito, já passou do seu momento de discussão nessa casa. Então, não pode ser diferente, deputado Hélio. A Vossa Excelência trazer uma matéria dessa magnitude para ser debatida no âmbito das comissões, para ser debatida com todos os parlamentares, e aí eu tenho que fazer e louvar essa casa, porque uniu nessa causa, uniu na ideia de Vossa Excelência. Vossa Excelência chamou todo mundo, o pessoal que pôde realmente deu a resposta, e eu tenho que parabenizar. E eu me lembro que Deus me deu um presente como relator na CCJ, quando alguns empecilhos inconstitucional, a gente pôde trabalhar em parceria com os grupos, chegar num substitutivo que hoje vai servir de referência para tantos outros estados. Vai ser uma referência nacional, esse substitutivo que é a partir da Vossa Excelência, do grupo de Vossa Excelência, da ideia, da vontade, com esse pessoal. Esse pessoal tem que bater palma de pé para Vossa Excelência, porque o senhor merece, entendeu? Então, não podia deixar de vir aqui, pedir a Deus que te realmente ilumine com ideia brilhante como essa. E eu fico feliz em fazer parte com Vossa Excelência.
Declaração de voto à nobre deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sensibilidade e esse alinhamento do deputado Wellington com essas demandas que são das demandas mais importantes da sociedade. Então, deputado Wellington, o senhor está de parabéns. Depois eu queria parabenizar também todos os que organizaram esse movimento, porque se tiveram sucesso na data de hoje, é o movimento de vocês organizado, que foram incansáveis, não desistiram, e de uma maneira com muita humildade e educação abordaram todos os parlamentares. Então, o movimento está de parabéns também. Agora, eu queria aproveitar, senhor presidente, já fazer um pedido à mesa diretora. Nós estamos vendo que hoje nós estamos cumprindo a lei. Temos uma tradutora do sinal de Libras aí à frente. E isso deveria ter em todas as nossas sessões. Eu faria um pedido, eu já fiz um pedido anteriormente. Eu e o deputado Roberto já tivemos problema numa sessão, numa audiência pública, que tinha pessoas com deficiência auditiva e nós não tínhamos ninguém de Libras na casa para fazer a mensagem. Então, eu acho que o primeiro dever de casa tem que ser da própria Câmara Legislativa. Eu acho isso extremamente importante. E o outro pedido que eu vou fazer também de público é que a nossa escola do Legislativo oferte esse curso de Libras para todos os parlamentares e para todos os servidores da casa que queiram fazê-lo. O mais rápido possível. E é com isso que eu encerro aí e parabenizo a condução brilhante de Vossa Excelência na presidência dessa sessão. Muito obrigada.
Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item. Questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é que nós temos um entendimento no Colégio de Líderes, de nessas sessões, inclusive na sessão de hoje, nós aprovaríamos um projeto por deputado, tá certo? Porque, e daríamos preferência àqueles que têm o menor número de projetos aprovados. Portanto, eu queria... E quem também estiver presente em plenário é outro entendimento do Colégio de Líderes. Não votar projeto de quem não fica no plenário.
Solicito, acata a questão de ordem. Solicito o secretário que faça a leitura do próximo item.
Discussão e votação, primeiro turno, do projeto de lei número 1009 de 2012, do deputado Roberto Negreiros, que institui a inclusão do Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1009 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que foram contrários se manifestam. O projeto é aprovado com 14 senhoras e senhores deputados presentes. Convoco sessão extraordinária logo após o término desta para a votação em segundo turno dos projetos aprovados em primeiro turno e demais itens da pauta da sessão ordinária. Questão de ordem do nobre deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência a inversão da pauta aí, sendo possível, para que votássemos o item 76, presidente.
Questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que Vossa Excelência não encerrou a sessão ordinária ainda, que nós temos uma pauta aqui com os projetos, principalmente de deputados que não foram aprovados, tiveram um número pequeno de projetos aprovados, eu gostaria que Vossa Excelência prosseguisse, seguindo aquele ritmo de um projeto por deputado, a gente fecharia todos e em seguida votaria o segundo turno de todos.
O único problema nosso, deputado Chico Vigilante, é que nós só temos 14 deputados. Há um clamor pela votação do PL 725 no segundo turno. Então, nós vamos encerrar a sessão e voltar o segundo turno, aproveitar a presença desses nobres deputados aqui, votar o projeto 752 em segundo turno e os demais projetos que estão na pauta, seguindo a ordem cronológica. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.